Antes de mais nada, vá até o banheiro, como se algo que você não aguenta mais estivesse a ponto de sair. Vai, corre! Chegou? Fechou a porta? Ufa! Vai direto para a privada. Ah, talvez seja melhor tirar as calças ou as saias, se você puder. Tirar a roupa mais íntima também. Tirar como se tirasse a máscara do rosto. Acalme-se. Tudo isso vai passar. Quando será que os seres humanos começaram a cobrir a bunda e os órgãos sexuais? Será que a sensação foi a mesma de agora, quando temos que cobrir a boca e o nariz? Esta dor pontiaguda, esse incômodo nas vísceras, essa angústia enlatada sempre me leva até a privada. Por causa do buraco da privada, você não consegue perceber seus isquios, dois ossinhos que você tem bem na base da bacia, ocultos pela polpa da bunda. Estes ossos ficam no vazio, não encostam em nada quando você senta na privada. No entanto, você se sustenta pela dimensão da sua bacia inteira. Esse conjunto de ossos sacralizado que tem até uma de suas partes batizadas como sacro. Respire fundo. Segure seus cotovelos com as mãos. Curve o tronco ligeiramente para frente, deixando seus antebraços pressionarem a sua barriga. E deixe sair. O que tem para sair? O que precisa sair? Permaneça por algum tempo nessa posição, saindo ou não alguma produção. Produção pastosa ou vocal. Por que não? Quando acontece comigo, essa urgência que me faz correr até o banheiro, geralmente é uma purificação intestinal. É uma sabedoria do corpo para expurgar o que não bateu bem. O que não tem batido bem para você? Quando foi a última vez que sentiu algo embrulhando o estômago ou algo preso na garganta? Talvez você possa esperar um pouco mais. Volte para a posição convencional de quem está sentada no vaso sanitário. Vamos pensar que você abriu um jornal como quem distrai os sentidos, para dar tempo ao seu corpo, respeitá-lo de algum modo.
O termo quarentena teria sido inspirado em uma prática de isolamento de 30 dias no século XIV, em tempos de peste negra, Porto de Ragusa, atual cidade de Dubrovnik, na Croácia, que na época pertencia a Veneza. Foi assim, em 1377, foi determinado que todas as pessoas e mercadorias de embarcações procedentes de locais onde existia doença somente poderiam desembarcar após um período de 30 dias da chegada. Uma trentina. Para as pessoas que chegassem por terra, o prazo foi estendido, depois para 40 dias, sempre fora dos muros da cidade. Essa determinação foi complementada por outra, que proibia os habitantes de Ragusa terem qualquer contato com as pessoas, navios ou mercadorias que estivessem cumprindo esse período de reclusão. Quem desobedecesse teria que ser isolado por igual prazo antes de regressar. Seguindo a mesma linha do isolamento de doentes, Veneza, ainda no mesmo porto de Ragusa, criou os primeiros lazaretos. Estes eram os locais e construções localizados fora dos muros da cidade, destinados a recolher e isolar os doentes de lepra.
Se essa sensação de incômodo permanece, eu me levanto. Faça isso. Levante-se também. Se precisar, limpe-se. Coloque suas calças. Dê descarga e lave suas mãos. Então, faça como eu. Eu posiciono as minhas costelas bem em cima da bacia, com as mãos segurando os peitos para cima. E libero gases. Não pelo ânus, mas pela cavidade, que agora tem que usar calcinha, a boca. Você gostaria de fazer isso agora? Tem vontade de soltar algo pela boca nesse momento? Já pensou que nesses tempos a boca foi interrompida, não pode ser mostrada? A boca está interditada, assim como o arroto, manifestação deselegante, escatológica, mas tão libertadora. Gases parasitas escapam como num passe de mágica, seja por cima, seja por baixo. Fico me perguntando se já chegamos ao ponto de termos todas as cavidades interditadas. Pensando na boca, eu lembro que eu já não vejo mais dentes, só dos íntimos ou em quem aparece para mim através das câmeras. Agora, a boca do outro é um mistério. O outro é uma voz filtrada por uma máscara. E ainda há essa voz que ecoa, me contando sobre o mundo lá fora. Se quiser, acomode-se novamente na privada, agora com a tampa fechada, para ouvir.
Os loucos, por sua vez, tinham uma existência errante. As cidades escorraçavam-nos de seus muros. Era costume frequente, particularmente na Alemanha e em Nuremberg, durante a primeira metade do século XV, serem confiados a grupos de mercadores e peregrinos, ou ainda confiados a barqueiros. Em Frankfurt, em 1399, encarregam-se marinheiros de livrar a cidade de um louco que por ela passeava nu. Não é fácil levantar o sentido exato deste costume. Seria possível pensar que se tratava de uma medida geral de expurgo, um desejo de se livrar a todo custo, levar para longe dos muros da cidade. Mas havia também uma estranha ideia de purificação. A imensidão do mar, a incerteza, as águas escuras e profundas levavam embora, mas também purificavam.
O banheiro é o lugar das águas. Águas conectadas a uma rede de canos e conexões hidráulicas. Olhe ao redor. De onde saem as águas do seu banheiro? Onde deságuam? Para onde correm? Onde estão as cavidades do seu banheiro? E as cavidades do seu corpo? Falamos de duas cavidades do corpo, cada uma localizada em uma ponta da coluna. Agora, ande pelo banheiro. Ande se aproximando de todos os buracos. Talvez o banheiro seja a parte mais esburacada da casa. Você já investigou como canos, ralos, latrinas ressoam? Respire profundamente, puxe o ar e quando for soltar na expiração, solte um leve suspiro comigo. Ah. Repita esse mesmo movimento algumas vezes. Vamos? Mantenha-se nesse fluxo de respirações e suspiros, enquanto vai se aproximando de cada um desses orifícios. Sopre neles, emita pequenos sons, faça sua voz reverberar pelas tubulações. Desentupa-se, desobstrua-se, solte seus bichos. Não é à toa que tanta gente se arrisca a cantar nesse ambiente. Os azulejos ressoam com muita propriedade as vozes mais diversas, fazendo ecoar no espaço com um brilho dificilmente conquistado em outras paredes. Caminhe até debaixo do chuveiro, mas não precisa se despir. Escute.
Nasce, então, a construção de uma geografia semi-real, semi-imaginária, baseada nessa situação liminar do louco no horizonte de uma passagem simbólica que o faz viver em um território entre, nem interior, nem exterior. A água e a navegação têm esse sentido, têm esse papel simbólico. O navio fechado, de onde não se escapa, está entregue à infinitude do mar. Voltamos ao hoje, nesse ir e vir, neste sair e voltar para casa. Afinal, essa quarentena não foi de fato uma quarentena como esperávamos. Como então melhor realizar essa navegação entre o dentro e o fora, entre o interno e o externo, neste estado de transição infinito?
Você consegue se lembrar do som da água caindo? Nesses lugares de onde a água escorre, escorrem também os sonhos. Ouça esta música e tente se lembrar dos últimos sonhos que você teve. A quarentena tem mexido com os sonhos, tem feito a gente sonhar diferente, como se outros sinais se anunciassem pelo inconsciente. Registre um desses sonhos. Escreva no papel higiênico do seu banheiro.
Tusen